Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor do New England Patriots. Estamos de volta aqui com mais um episódio do Dear Job Podcast. Infelizmente, após mais uma derrota contra o Cowboys, apesar do parelho, o jogo que a equipe fez. Estou aqui com meu parceiro, arroba Coach Baranas. Eu sou arroba Marcelo Underline Aragão. Bruno, seja muito bem-vindo de volta.
Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Sempre um prazer estar aqui. Antes de começar o programa, fica aqueles recadinhos. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, em arroba Do Your Job Podcast, no Twitter e no Instagram. Me seguindo, arroba Coach Baranas. E seguir o Marcelo, no arroba Marcelo Underline Aragão 1. Puta, arroba bosta. E, é claro, dá aquela força à nossa patrocinadora, Fanatica Sports Nation. Entra lá em fanaticasnation.com.br. Usa o cupom DOYOURJOB que você tem 10% de desconto no site inteiro. Camisa, camiseta, caneca, tudo do seu time da NFL, da NBA, em fanaticasnation.com.br e usa o cupom DOYOURJOB que você ganha 10% de desconto no site todo. Se você ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, entra lá na nossa bio do Instagram, do Twitter, que você vai encontrar o link para participar. E é claro, se você está ouvindo pelo seu agregador de podcast, dá uma avaliação boa e lembra que toda quarta-feira às 8 da noite, é isso mesmo, a partir de agora é com as quartas-feiras o programa, às 8 da noite, a gente vai gravar, a gente está gravando aqui na Twitch, em twitch.tv/doyourjobtv. E você também pode apoiar o canal vindo aqui, seguindo a gente na Twitch e, é claro, deixando teu sub aí, né, que pinga um trocado aí pra gente, ajuda muito o nosso trabalho, né, a gente melhorar aqui, comprar câmera, comprar microfone e fazer um produto de melhor qualidade para vocês. Então é isso aí, vamos começar a falar do Patriots, Marcelo.
Vamos lá, a derrota veio com 35-29 no overtime, né, com touchdown de Dallas. E aí, assim, não sei se você quer começar pelo ataque ou defesa ou continuar comentando aqui o assunto que a gente estava antes. Acho que a gente entrar em ataque e defesa, a gente pode só comentar o assunto que o pessoal estava falando das críticas que estão sendo feitas ou ao McDaniels, erroneamente em alguns momentos, ou ao Belichick em algumas decisões conservadoras, e aí eu acredito, na minha visão, acertadas, e algumas críticas deveriam ter sido feitas ao Belichick, estariam sendo feitas ao McDaniels, né, como eu estava dizendo. O Gui até que falou que 90% das críticas que estão fazendo ao McDaniels vem de decisões do Belichick, e é verdade, o que eu estava comentando aqui, né, um pouquinho antes de começar a gravação. Um repórter da NFL perguntar para um coordenador ofensivo o que ele achou de não ter ido para uma quarta descida, ou de ter ido uma quarta descida, independente da pergunta, é mostrar que ele não tem nenhum conhecimento de quem decide isso. E em qualquer nível de futebol americano, mesmo que o ataque seja entregue a um coordenador defensivo e a escola do head coach seja de defesa, como é o caso do Patriots, a decisão é sempre do head coach, cara. E é exatamente aquilo que o McDaniels falou, porque eu também vi gente querendo falar que o McDaniels queria jogar o Belichick under the bus, não tem nada a ver, é exatamente isso que ele falou. Ele falou, cara, eu sou coordenador ofensivo, se você me perguntar, é que o punch se exploda, porra.
E a resposta óbvia. É, o trabalho de coordenador ofensivo é estar pronto para ir para a quarta descida em qualquer momento. A hora que falar vai, vai, irmão. Porra.
Não é estar jogando o Belichick under the bus. É algo natural a resposta dele. E aí, o que nos leva ao outro ponto, que eu vou deixar já para você emendar e falar sobre esse assunto todo. Mas as outras críticas que estão sendo feitas ao Belichick são que ele está sendo conservador em alguns momentos. E eu concordo, ele está sim. Eu acho que ele está sendo. Eu acho que em alguns momentos precisa de agressividade, saber ser agressivo nesses momentos. Mas tem um abismo, como eu dizia também antes de começar a gravação, entre ser conservador e chamar de covarde, ou que está estragando o time e não sei o quê. É óbvio que você fica muito insatisfeito com o resultado, mas tem um abismo aí, assim. Chamar de covarde eu acho muito pesado, assim. Ou como eu vi o pessoal falando e tal, não só aqui no Brasil, como lá fora. Mas sim, eu também teria ido naquela quarta descida, por exemplo, no overtime. Eu teria provavelmente arriscado com 1:20 ali, eu não sei se era 1:20 ou 25 ou 30, sei lá, sem timeouts, né? Mas eu teria também arriscado, eu teria ajoelhado, teria tentado alguma coisa. 1:30, eu teria tentado alguma coisa com a base do spike, na base de passes curtos, tentando sair de campo. Teria tentado algo, mas eu já discordo. O Bruno tava discordando de mim aqui que, por exemplo, no momento da pique, e independente da jogada, eu não achei a chamada ruim, eu não achei a execução foi ruim, seja do Burn ou do Mac Jones. Eu, por exemplo, teria optado naquele momento de ser conservador. Teria sido agressivo em outros momentos, naquele momento eu teria corrido 3 vezes. E jogado a responsabilidade pra cima de Dallas. Mas esse é o meu pensamento e assim, show de bola se você discordar.
Pra sumarizar essa parte toda de decisões da comissão técnica, né, que eu acho que foi uma parada que pegou muito no grupo e no Twitter a semana inteira, que todo mundo falando, reclamando da comissão técnica. E assim, eu vou começar falando do McDaniels e depois eu entro no assunto do Belichick. Eu acho que quem tá falando que o McDaniels tinha que ser mandado embora, quem tá falando que o McDaniels chamou um jogo ruim, ou não assistiu o jogo ou não sabe pra onde olhar, brother. Porque esse talvez tenha sido o melhor jogo do McDaniels chamando na temporada. E ele chamou Muito bem, muito bem. Essa foi a partida com o play call mais criativo, menos previsível, inteligente. Foi o play call mais inteligente do McDaniels. Eu concordo bastante aqui com o que o Gui falou. Eu também tive problemas com a chamada do McDaniels ali, posterior ao sec. Eu acho que ali foi muito conservador, né? E eu acho que isso entra muito no caráter conservador que o Patriots teve ao longo da partida inteira. Mas críticas ao McDaniels nesse jogo não cabem, tá? Eu acho que é normal você ser um pouco cauteloso depois do sec. Eu não gosto, eu entendo que vocês não gostam, eu acho que ninguém gosta, mas não é um jogo digno de você criticar o play call do McDaniels. Eu acho que, de fato, ali você foi mais conservador para preservar o futuro da tua franquia, né? Quando você acaba de botar ele num risco grande e ele soltou a bola.
Foi uma senhora porrada, ele ficou até zonzo ali também, mas não tô falando que justifique, mas
não é nem só isso, é tipo assim, é aquele tipo de porrada que tira um cara do jogo mentalmente. Então você dá um tempo pra ele restabelecer. Outra coisa, eu acho que poderiam falar, o McDaniels vai correr na primeira descida. Porra, irmão, vai correr na primeira descida, tá andando correndo na primeira descida. E assim, quando as pessoas reclamam que o Patriots corre demais e que tem que se adaptar à NFL de 2021, cara, a NFL de 2021 definitivamente não é uma NFL que não é corrida, né? A identidade do Patriots é de ser um time corrido, né? É um time que vai correr bem a bola, e o McDaniels está distribuindo bem. Mas se vocês não conseguem entender a relação entre o McDaniels fazer 11 passes completos seguidos e a quantidade de vezes que o Patriots corre a bola, preservando assim o McDaniels e as possibilidades, e as vezes onde ele tá com a bola na mão, escondendo ele atrás do play action e desacelerando a defesa com o jogo corrido, vocês não estão vendo a figura mais larga, né? O big picture do jogo, né? Dar um passo atrás e ver um cenário maior. Porque tudo isso se relaciona. Tudo isso é uma forma de você proteger o seu quarterback. Não é só você ter uma boa proteção na linha ofensiva. Tá? Então eu acho que o McDaniels fez um grande, grande trabalho. Tá? Não foi só o melhor da temporada, numa temporada, né, que a gente possa botar aí como ruim. Não, acho que o McDaniels fez um grande trabalho nessa partida. Mas eu acho que o Patriots, de fato, foi segurado pelo Belichick. Eu acho que o Belichick não tomou as melhores decisões nesse jogo. Né? Eu acho que o Patriots... Desculpa, deixa eu terminar o McDaniels ainda, que eu esqueci de um detalhe. Como eu falei, eu acho que na jogada da pick six do McDaniels, eu acho que foi um play call brilhante do McDaniels. A gente estava falando aqui mais cedo, antes de começar a gravação. Aí estava numa jogada onde a gente precisava continuar movendo as correntes. A gente tinha que manter a bola dentro de campo, a gente tinha que queimar relógio. O Dallas bota todo mundo na linha de scrimmage. McDaniels chama um look aberto, onde ele tem uma lente rápida. A bola tava lá. E no primeiro momento, eu tinha pra mim que, pô, McDaniels errou. McDaniels fez merda, McDaniels não conseguiu, fez interceptação. E eu tava ok com isso. Eu tava, pô, beleza, o McDaniels foi interceptado, vamos perder o jogo nessa aí, talvez. Mas tudo bem, porque ele fez um bom jogo e esse ano é sobre o desenvolvimento dele. Né? Mas aí vem algo pra te encorajar mais ainda, que foi a entrevista do Kendrick Bourne hoje, quarta-feira. Ele fala que ele tinha umas lentes de 3 passos, ele quis se livrar logo, fez umas lentes de 1 passo, só que você não muda a sua rota sem o conhecimento do QB, meu amigo, né? Você pode fazer um ajuste, você pode sentar numa zona, mas você não muda a sua rota. Por quê? Você tem 7 caras fungando na linha de scrimmage, a OL não tá protegendo bem, o McDaniels primeiro tem que ver o quê? Ele não tem que estar olhando pro Kendrick Bourne que ele vai passar a bola. Ele tem que estar olhando pro linebacker, se ele vai dropar ou se ele não vai, porque se ele não vai dropar, essa bola é rápida nas costas dele. E foi o que aconteceu. Então o McDaniels vê o linebacker entrando, ele bota a bola na landmark que ele precisa dar, e o Kendrick Bourne não tá lá. Então, mais uma jogada. O McDaniels não errou, de fato.
Mais um motivo. Você não muda a sua rota, não. Você pode até executar ela de forma diferente, mas não numa lente onde pote de onde você vai estar no campo importa muito, tá ligado?
Você tá quente na jogada.
Você não tem como. Essa é a primeira leitura, pô.
É o que a gente fala de lançar quente. Né? Quando a gente tem uma situação de muita, muita pressão, muita blitz, a defesa está apresentando muita blitz, você tem alguém que é o recebedor quente. Esse cara tem o trabalho de quê? Ele é a proteção de passe. Então ele vai ter uma rota curta nas costas do linebacker. Se o linebacker que você não está conseguindo contabilizar na proteção de passe for blitar, o QB vai passar a bola rápido no cara que está quente. O Kendrick Bourne estava quente, ele não pode sair do plano, porque o McDaniels não tem tempo de olhar para aquela rota, ele tem que passar e pronto. Foi um bom play calling, foi um play calling que estava lá, foi um play calling certo, de passar na hora certa. Foi a mesma jogada que depois deu a bola na mão do Aguilar, e o Aguilar dropou. Também teve uma situação que eu vi muita gente falando, o McDaniels gritando com o McDaniels. O McDaniels não estava gritando com o McDaniels, o McDaniels estava puto, porque o time não estava pronto na formação na hora de sair a jogada e teve que gastar um timeout.
Não. Eu acho que essa não foi assim, não,
foi,
cara.
Foi sim. Ó. Ele estava reclamando com o McDaniels do que aconteceu na jogada, entendeu? Eles tiveram que gastar um timeout ali porque ninguém estava pronto.
A minha impressão dessa jogada foi que nem fui eu que tirei impressão. Quem falou foi o Tony Romo, na hora da transmissão. O que ele diz é, cara, muitas vezes, quando você é calouro, o teu coordenador ofensivo fala, a gente vai chamar isso baseado no que a defesa tem feito isso. Como a defesa mostrou um look diferente, o que, a impressão que eu tive, que o Romo falou, foi que o Jones queria ir, porque ele sabia o que ele tinha que fazer mesmo com um look diferente. Queria chamar a jogada normal, e o McDaniels quis chamar o timeout, e ele saiu falando até assim, I've got this, entendeu?
A gente tava muito perto de estourar o relógio naquela jogada, cara. Muito perto de estourar o relógio. E outra coisa, mesmo que o timeout tenha sido tático e eu esteja errado, tá? Eu não tenho problema aqui de estar errado. Mesmo que seja isso, né? A visão do Mac Jones dentro de campo e a visão do coach que tá ali do lado de fora são muito diferentes. Beleza, o Mac Jones sabe o que ele tem que fazer, mas nem todo mundo trabalhou contra todo o personnel, contra toda a formação de defesa. Então, se você não acha, do lado de fora do campo, que você tem um bom look, que você tem um bom shot pra tirar aquela cobertura, foda-se que o QB acha que ele tá pronto. Não adianta um cara tá pronto e algum dos 10 que ele vai tentar dar a bola, algum dos outros 10 jogadores em campo, não estarem.
Não, eu concordo. Eu gostei da mentalidade, inclusive, dele, que ele fala, I've got this. Eu, tipo assim, se for isso, né, não for essa teoria de não estar pronto, seja qual for, eu gostaria, I've got this, tipo, foca, I've got this. Tipo assim, ele sabia o que ele tinha que fazer, mas eu concordo contigo, porque não adianta, é o que você falou, não adianta ele saber o que ele tinha que fazer se os outros não sabiam também.
Não, e outra coisa, né, não vamos esquecer que a gente perdeu esse jogo numa face mask do Aguilar que ninguém deu e que ninguém falou sobre o assunto.
Ah, isso, não, ninguém falou, não, eu falei para um caralho sobre o assunto, inclusive.
Eu vi pouco isso, mas também a gente conversou pela primeira vez sobre o jogo hoje, a gente falou muito rápido aqui antes do programa.
Não, isso aí foi uma parada absurda. E também teve um erro individual também do Aguilar, porque foi uma puta chamada. O Aguilar ia correr pra, assim, eu boto por baixo 20 jardas ali.
É, mas a gente tá falando de jogadas diferentes, eu não tô defendendo o Aguilar
nessa
aí, não.
Teve essa do...
Não, ele tinha um TD ali. Ele tinha um TD.
Tu acha que era pra TD? Tu acha que
ele
era pra TD?
Ele tava com a bola na mão. Ele tava com a bola na mão, com o campo aberto. Ele tinha um safety a 15 jardas de distância dele em espaço. Irmão, a única coisa que eu espero do meu wide receiver mais rápido com a bola na mão é que ele bata um safety que tá aqui. É que ele bata um safety que tá a 15 jardas de distância dele. Ali era um corte e ir embora. Eu acho que o Aguilar cagou no pau ali e entregou o jogo ali. Ali era pra fazer o TD e acabou o jogo.
E o back shoulder tava aberto também, pô. Ele tomou uma porra do face mask. Foi um passe. Se ele não tivesse tomado face mask, ele ia até... O hold, né? Como você quer chamar,
ele ia pegar. O Pedro Daniel tá falando aqui. Em outro podcast, disseram que a gente não pode reclamar dessa jogada porque o Dallas foi assaltado durante o jogo. Meu amigo, mas aí é o que eu sempre falo, cara. Se você tá consumindo conteúdo do Patriots fora daqui, o erro é teu, irmão.
Assaltado é muito forte. Porque, assim, a quantidade de jogada não marcada no Judon, todo jogo e nesse não foi diferente, é uma coisa absurda, porra. É complicado, cara. A arbitragem é um lixo.
É, não, assim, olha só. Então, o Guilherme tá falando aqui. Se ninguém falou, eu vou divulgar os áudios do Marcelo. Eu não conversei com o Marcelo sobre o assunto, mas foi uma coisa que não repercutiu muito no Twitter, na mídia. Ninguém tá falando disso. Só se fala do que o Belichick fez ou deixou de fazer, que é o assunto que eu vou entrar agora. Eu concordo. Eu discordei de várias decisões do Belichick nesse jogo. Várias, várias. O Patriots, pra mim, tinha que ter tentado alguma coisa naquele 1 minuto e meio. O Patriots tinha que ter tentado a quarta descida, tá? Mas, chamar de covarde, eu acho muito forçação. Por quê? Porque eu acho que, assim, eu entendo o calor do momento, todo mundo fica puto, eu fiquei puto, eu tô puto até agora porque eu queria ter feito. Mas, ao invés de criticar pra caralho, a gente tem que tentar entender o motivo de a gente ter feito o que a gente fez. Naquele 1 minuto e meio, a gente não estava conseguindo mover a bola antes daquilo. Foi justamente logo depois do fumble do Mac Jones, onde a gente estava com o QB, que ainda estava porrado, a gente não estava conseguindo proteger ele por caralho nenhum. Melhor do que arriscar a bola e gerar uma pique ou gerar um outro fumble, o Patriots preferiu ir pro... Minha visão, preferiu ir pro vestiário, reorganizar o sistema de proteção, poder sentar, conversar e ver o que ia fazer, do que de fato deixar a bola na mão do rookie. E quando eu falo deixar a mão na mão do rookie, desculpa, não foi querer salientar que ele é rookie e botar falta de confiança, não é isso, foi só a forma de falar do Mac Jones. Mas deixar a bola na mão dele, numa OL que não estava protegendo, numa situação onde ele ia ter que, obviamente, passar, era uma situação ruim, e por isso o Patriots decidiu ir pro vestiário. Eu concordo com a decisão? Não. Eu teria tentado fazer alguma coisa naquele 1 minuto e meio? Sim. Só o que eu tô falando é que não adianta a gente chegar e criticar a la caralho, né? Tipo, covarde, não fez isso, tirou a chance do jogo. Não tirou a chance do jogo, irmão. Não tirou a chance do jogo, tá? Tiveram muitas coisas que prejudicaram. Essa foi uma delas. Foi uma das chances que o Peixe perdeu. Mas o Peixe teve um punch bloqueado, o Peixe teve um fumble perdido, o Patriots teve uma pick six, tiveram uma série de coisas. Não dá pra singularizar o Belichick nessa situação. Mais uma vez, eu discordo, eu acho que ele tá errado. Agora, a galera que... Eu ouvi gente falar que a comissão técnica do Patriots inteira tinha que ser mandada embora no final da temporada. Eu ouvi nego falar que o Belichick tava acabado, que o Belichick tem que aprender como é que se faz futebol americano, como é que se faz futebol americano no século XXI. Pelo amor de Deus. Tem uma distância muito grande entre eu não concordar entre... com as coisas que o as decisões que o Belichick tomou, e dizer que o Belichick tá acabado, dizer que o Belichick é um covarde, pelo amor de Deus. O Gui tá falando aqui, calma aí que o strip sack foi 10 minutos antes. Beleza, e você viu alguma mudança no que o Patriots estava conseguindo mover a bola e proteger o Mac Jones depois disso? Não teve. Não teve mudança, entendeu? Esse que é o ponto. O Patriots não estava conseguindo mover a bola. Cara, e mais uma vez, eu não tô concordando, eu tô tentando racionalizar o motivo da decisão, entendeu? E o motivo da decisão é, o Patriots não era capaz de proteger o Mac Jones ali, muito menos numa situação onde a gente não tem play action pra se esconder atrás, onde a gente não tem jogo corrido pra desacelerar a defesa, é só o Mac Jones, sitting duck ali, tá um patinho esperando pra tomar um tiro. Mais uma vez, eu concordo com vocês, eu não acho que o Belichick acertou de ajoelhar, mas eu tô tentando entender a motivação por trás da decisão.
Mas acho que pra muita gente, Bruno Nego tá cagando a motivação, entendeu?
Aí quem tá cagando, eu quero que se foda também, tá, sacou? Porque eu tô pensando no meu time, eu não tô... Assim, galera, pelo amor de Deus, a nossa audiência é quem faz a gente ser o que a gente é, né? Em questão de número, de download do podcast e subs aqui. Mas eu não falo nada que eu falo pra agradar ninguém ou pra trazer assinante. Eu acho que a gente consegue trazer assinante porque as pessoas gostam de ouvir o que a gente fala. Entendeu? E assim, e na boa, eu nunca escondi que eu não tô nem aí pra falar pra quem não se importa com o que a gente tá aqui falando, entendeu?
Que é só criticar pela frustração emocional, entendeu? Esse é o ponto.
Eu entendo, eu só falo que não é o caminho que eu uso pra criticar, entendeu? É, então eu acho que assim, você tá ali tentando proteger, a bola e a tua chance de ganhar o jogo, porque antes de você ganhar, você tem que não perder, e ali o Peixes não conseguia proteger o Mac Jones, e dois, proteger o futuro da sua franquia que tava apanhando que nem a, porra, eu não vou usar o termo que normalmente eu uso, porque, entendeu? Eu não concordo, não concordo, mas eu acho que foi por isso. É porque às vezes, eu também acho que quando, do jeito que eu falo, parece que eu tô defendendo a decisão e eu não tô. Eu tô só tentando racionalizar e entender por que as pessoas fizeram o que fizeram. Eu acho que o Patriots, não só essa temporada, mas algum tempo, é um time que tenta pouco quarta descida, tem que tentar mais. Se eu não me engano, inclusive, ano passado a gente tentou até um pouco mais do que o normal, tendo um QB corredor no Cam Newton.
É porque as quartas acabaram sendo quartas pra curta também, o que...
Eu acho que assim, também muita gente compara como o Ravens vai a quarta descida e o Patriots vai muito pouco. Só que, porra, a gente tá falando do Lamar Jackson, né, que é um elemento a mais. Se você dropa os caras pra cobrir, e o Lamar Jackson tem 2 jardas, ele vai correr 2 jardas, irmão. O Mac Jones pode correr? Pode correr. Pode não correr? Pode não correr. Lamar Jackson vai correr. Então, meu ponto é, eu tô tão puto quanto qualquer um com as decisões do Belichick. Eu acho que devia ter tentado a quarta descida lá na frente. Eu acho que tinha que ter tentado aquele 1 minuto e meio. Os 20 segundos ali do quarto-quarto, aí eu acho que é exagero da galera...
Não, eu também falei, eu falei pro Gui também isso, é.
Tá, aqueles 20 segundos ajoelha. Ali eu acho que a galera também já tava com a tampa cheia, puta.
Cara, 20 segundos ali, você nenhum QB vai. Sem timeout que eu tô falando, tá? Sem timeout. Nenhum QB vai.
A minha avaliação do Mac Jones nesse jogo é extremamente positiva. E a minha avaliação do McDaniels é extremamente positiva. Acho que o McDaniels chamou um baita jogo. Ele teve um momento ali conservador também. Que pode ser dele, pode vir do Belichick de... Protege o garoto, corre a bola, vamos acelerar a defesa. Tem muito também das sementes que você planta no momento do jogo pra colher depois. É, eu acho que foram drives improdutivos do Peito. Eu não gostei das chamadas ali, mas eu acho também assim, se você tem 2 drives pra reclamar por jogo, pelo amor de Deus. Eu acho que o McDaniels fez um baita play call. E por último, aquela situação, aquela descida, foi a terceira descida do Bolden. Eu também não queria o Bolden ali de jeito nenhum. Eu não sei o que aconteceu pro Bolden estar ali. Eu discordo tanto quanto se pode discordar daquela decisão, mas dizer que a gente não conseguiu a terceira, não conseguiu converter por causa do Bolden é piada, porque o Bolden... Porra, derrubaram o Bolden 3 jardas antes da linha de scrimmage, meu amigo.
Ah, aquela jogada, o que aconteceu foi o seguinte. O Myers não conseguiu fechar o Ed e jogou o maluco... Eu acho que era um safety ali. Ele jogou o safety nas costas do Jono Smith e o safety parece pinball. Ele bate no Jono Smith e ganha todo momento pra frente pra taclear o Bolden. Ninguém ia conseguir a jarda ali,
cara. O que eu acho que aconteceu, né, por o Bolden estar em campo, né? Mais uma vez, isso não é uma defesa, eu não teria posto o Bolden em campo de forma alguma.
Não, também não, mas eu não acho que a culpa é dele também.
Mas pô, o que eu acho que aconteceu pra ele estar em campo? O Patriots não tava conseguindo mover bem a bola em personnel pesado, o Patriots começou a correr melhor a bola justamente quando foi pra personnel mais leve, é quando tava jogando ali em 11 personnel, em 20 personnel, o 12 não tava entrando, o 21 não tava entrando. Então o Patriots melhorou quando a gente foi pro personnel mais leve. O running back do personal mais leve estava sendo o Ramondre Stevenson. Eu acho que por algum motivo ele não estava ali, ou ele não estava...
Não, por algum motivo não, cara. Porque foi logo depois que ele não picou uma blitz, porque ele escorregou e o Mac Jones apanhou. Aí a gente começou a botar o Bolden pra proteger
aí,
o passe.
Aí botou o Bolden, fez uma chamada no pacote leve, o pacote de passe, onde o Bolden é o backup. Precisou correr naquela situação, talvez até por um ajuste feito dentro de campo, ou mesmo uma jogada chamada de fora, isso indifere. Fato é que o erro não aconteceu. O erro não foi do Bolden na jogada, o erro foi do Myers. Né? Foi uma perda de bloqueio na linha de scrimmage. Ele se colocou mal no bloqueio e perdeu. Então assim, eu teria botado o Bolden ali? Não. Eu estaria longe de botar o Bolden em campo na terceira descida. Mas o erro da jogada não é do Bolden. Bolden nem teve... Ele nem teve tempo de...
Eu não acho que running back nenhum conseguiria, cara. A verdade é essa. Acho que nenhum running back... Sim, nenhum é forte. Mas se o Henry, talvez...
Se
porra,
botar,
talvez.
Ele ia ser derrubado do mesmo jeito, brother. Pelo amor de Deus.
Eu acho que pela velocidade da jogada também.
Ele não conseguiu... Não teve tempo nem de criar momento, tá ligado? O maluco vem e atropela ele do jeito que tá.
Porque o maluco veio com o momento que o Myers deu. Isso que eu falei, o maluco foi um pinball, né? Se você pegar o replay, é um pinball. Ele bate nas costas do John Smith e sai inteiro no running back. Aí já era, pô. O Cafra que fala, tá reclamando também do ajoelho. A gente também falou, a gente também criticou, cara. A gente também não gostou da decisão de ajoelhar, cara, no final do primeiro tempo. Dito isso, Bruno, já que você falou no ataque, vamos falar então o ataque, fazer uma análise mais passando aqui pelo ataque do Patriots. Matt Jones teve 15 para 21, 229 jardas, 2 touchdowns e a interceptação, que foi pick 6. Começando falando pelo, como falei, do McDonald's, vamos falar também já dos recebedores, a gente emenda no jogo passado e depois entra no jogo corrido. O Kendrick Bourne teve uma recepção para 75 jardas e um TD, o Jacoby Myers 5 recepções para 44 jardas, Ramondre Stevenson 3 para 39, participou bem, como a gente estava comentando, como third down back, ou melhor, um back para recebedor, né? Mas tem que melhorar o trabalho de proteção de passe. O Nelson Aguilar teve 1 para 27 jardas, Hunter Henry 2 para 25 jardas e um TD, John Smith, 1 para 9 jardas, Damien Harris, 1 para 7 jardas e Brandon Bolden, 1 para 3 jardas. Essas foram as estatísticas de passe do Patriots.
É, cara, acho que o Patriots ofensivamente fez um bom jogo, tá ligado? Tipo, o Bourne apareceu menos do que o normal, o Bourne vinha aparecendo com mais catch no jogo, mas fez um belo de um TD. Deu mole também da pick 6, né, que a gente achou que tinha sido o Mac Jones, mas foi o Bourne que correu a rota errada. Gostei do envolvimento do Ramondre Stevenson. A galera, o cara tá jogando pra caralho, o Belichick tava bancando ele. Pô, irmão, esse é o sistema aqui, se ele foi esse, irmão. Sabe, tipo, o cara cagou no pau, o cara foi barrado, o cara não estava mostrando serviço nos treinos, senão ele teria voltado. Quando ele mostrou que ele podia pegar blitz, que ele estava acertando, que deu mole agora de novo, né? Mostra aí o motivo. Não acho que ele vai ser barrado de novo. Por quê? Porque agora os prós estão cobrindo os contras. Então o Ramondre Stevenson vai continuar. Mas o Patriots, de fato, cara, fez certo. Porque essa é a forma, inclusive, que você ensina para um moleque novo o peso de você perder a bola. E o cara não vai
perder
a bola.
Não, mas eu discordo um pouquinho. De deixar três jogos, eu discordo, tá?
Cara,
se o motivo foi...
temporada, cara. Porque o cara...
Não, tudo bem, eu não concordo, mas eu respeito.
Aprender a pegar proteção não é uma coisa fácil, brother. Tudo bem que ele teve a parada do fumble.
É, isso que é, mas aí que para, ninguém sabe se é por proteção ou se é pelo fumble, entendeu?
Pegar proteção não é uma coisa fácil, cara, é uma coisa difícil. A maioria das vezes a gente tem o cara que entra aí e fica um ano parado, entendeu?
A verdade é que a gente nunca teve esse problema, porque quem faz isso é o James White.
E o James White ficou um ano parado, cara. Quando ele foi draftado, ele ficou um ano sem jogar.
É que assim, da maneira que foi feito, eu discordo, porque o James White, ele não chegou a jogar e foi bancado. Foi aquela política nossa de que, até pra proteger o jogador, eu não tô entrando no mérito se eu concordo ou não, mas que dá certo, que é não jogar durante o ano. Mas a partir do momento que eu acho que frustrou a galera, é quando ele entrou e não conseguiu executar, ou executou em termos, e aí você tirou 3 jogos o
cara.
Beleza,
garoto. Senta ali e você aprende a fazer essa porra. Quando você estiver pronto pra fazer, eu te boto em campo. E aí botou, já tá aí há 2 semanas e tá começando a produzir. Teve aí tuas 62 jardas, né, em 8 toques na bola. Então, assim, tá melhorando, vai ser cada vez mais trazido. Ele tá conseguindo produzir. Ele, Damien Harris, vai ser um one punch maneiro.
Pode passar pra estatística do jogo corrido, Bruno? Que aí você fala da OL e pode criticar não só no jogo corrido, mas enfim.
Simbora.
O Damien Harris teve 18 tentativas pra 101 jardas, média de 5.6 e um TD. O Ramondre Stevenson, 5 pra 23, média de 4.6 e um TD. Nelson Aguilar, 1 pra 1. Brandon Bolden, 1 pra menos 1. E o Mac Jones teve 2 pra menos 4, uma média menos 2, mas por causa dos sacks que ele teve nessa partida. Não, eu acho que a gente conseguiu correr com a bola, mover também com a corrida, mas eu acho que diferente do que a gente tenta fazer, onde a gente corre bastante, em alguns momentos consegue espaçar, né, enfim, eu acho que foi o contrário. Eu acho que porque o Mac Jones, tipo assim, no decorrer do jogo, né, porque o Mac Jones tava muito bem, e a gente tava conseguindo passar a bola bem, as chamadas estavam sendo boas, a gente começou a abrir espaço pra correr com a bola, entendeu? Acho que foi meio que o oposto da nossa filosofia, vamos botar assim. Mas assim, pouco me importa, porque no final das contas a gente conseguiu executar bem. Gostei bastante das chamadas, principalmente na red zone. Eu acho que na do TD do Henry foi numa red zone, não tava antes da red zone, né? Apesar de ter sido um TD um pouquinho, aparentemente, mais longo, mas já tava na red zone considerado, né? Ah, gostei das chamadas, enfim. Acho que mas enfim, dá a tua impressão da OL aí.
É, cara, acho que a gente demorou muito pra encontrar a OL que ia de fato jogar. Eu acho que, diferente do que o pessoal tá falando aí, de que Heron, Carras, Andrews, Mason não jogou, né? Quem foi que jogou de right guard? Foi o Ferentz.
Foi o Ferentz.
E o Onoeno, que essa foi a OL que funcionou. Cara, não acho que a OL nenhuma funcionou nesse jogo, na real. A gente teve erros em lugares diferentes a cada momento. Eu acho que o Patriots conseguiu se encontrar correndo o gap quando a gente tava em personal mais leve. Quando a gente tava com um tight end em campo, o John Smith tava bloqueando muito bem. O Jacob Johnson mandou muito bem, bloqueando. Ele teve vários snaps de tight end bloqueando, né? Aquela blocking back ali, foi bem bom. E a gente conseguiu achar bastante counter livre, né? Com espaço. E foi aí que o Patriots conseguiu decolar o jogo corrido, né? Que resultou ali no último TD da partida, do último TD do Patriots na partida. Eu acho que a OL tá tendo problemas. Eu não acho que, diferente do que a maioria tá falando, que é um problema necessariamente da saída do Skarneck, né? Porque o problema da inconsistência da OL do Patriots vai além do Skarneck. Você vê, o Skar saiu, mas a gente começou o trabalho com uma nova comissão técnica, com dois coaches de OL, com o Brusilo e o Cole Popovich. Cole Popovich saiu também, então foi uma mudança no trabalho inteiro. Foi uma mudança de responsabilidades e novas coisas acontecendo, e novas certezas que você tem que criar. Você teve a perda do Trent Brown logo no início da temporada. O Isaiah Wynn, que eu odeio muito menos do que vocês, eu acho que o Isaiah Wynn é um baita OL que tá jogando mal essa temporada, e acontece às vezes, a galera joga mal. A gente tem que arrumar uma solução pra isso. A solução definitivamente não é jogar o Isaiah Wynn no lixo. A gente tem mais um ano de contrato aí com ele, pelo menos. O ano já tá ativado. Eu gosto do Isaiah Wynn, eu acho que ele é um bom jogador, eu acho que ele tem que cestar. A gente não pode cogitar, nesse momento ainda, abrir mão do Isaiah Wynn pra botar o Justin Heron, que, enfim, é longe de ser uma certeza, né? O Yonica Juice também, jogando contra competição elite, que na pré-temporada ele mandou muito bem jogando contra os dois, contra os três, contra os quatro. Mas, enfim, não jogou bem. Então, assim, eu acho que a OL em algum momento vai voltar a ser o padrão, né? Vai ser Isaiah Wynn, Onoeno, Andrews, Mason e Brown. Enquanto não volta, eu manteria o Onoeno de right tackle e o Ted Carras de left guard.
E o Carras tá bem, né, cara?
Ele tá ok. Ninguém tá bem. Essa é a parada. Ninguém tá bem.
É, eu achei que a última partida do Carras foi muito boa. Sem ser essa. Essa eu achei mais ok. Mas a última eu gostei bastante, cara. Mais do que essa, até. Principalmente no jogo corrido.
Eu acho que tem muita incerteza na OL, né? Eu tenho aqui os stats, né? Foram 7 pressões. Foram 2 sacks, um do Cajuste e um do Wynn. 2 hits, um do Onoeno e um do Hunter Henry. E 3 pressões, uma do Carras, uma do Heron e uma do Ferry. O número de pressão foi mais baixo do que em outros jogos. Mas o Mac Jones ainda estava sob pressão em 34% dos dropbacks dele, né? Isso é coisa demais. Então, assim, eu acho que o Patriots tem que... Eu tenho que fazer uma análise de tape muito mais aprofundada para chegar aqui e, de forma responsável, dar uma solução pro jogo do Patriots. Porque eu não vou chegar aqui e falar baseado no... em ter visto o jogo duas vezes ali rapidamente. Eu tenho que fazer uma análise da OL completa, que de fato eu não tô tendo tempo de fazer algo do tipo, mas alguma a solução de comunicação e de onde... Eu acho que a gente já tá achando um padrão de jogo corrido de que quando a gente tá correndo em gap, a gente tá correndo muito melhor do que quando a gente corre zona. Tá sendo... O outside zone vinha ganhando espaço em New England nos últimos 2-3 anos, desde lá do Super Bowl que a gente ganhou do Rams, e agora a gente tá vendo o peixe tendo que migrar disso, porque isso não tá funcionando. É, nos últimos 3 anos foi um elemento forte, agora tá diminuindo. E encaixar mais counter, mais power, mais buck sweep, é conceito onde a gente vai mover jogadores de linha ofensiva, onde a gente vai botar os caras em espaço, onde a gente vai maximizar as características do Mason, do Onoeno, do próprio Wynn, que é um cara muito móvel, do Andrews, que é um cara móvel, e correr dessa forma, que eu acho que vai ser muito mais produtivo para a equipe inteira, né? E proteção de passe, a comunicação tem que melhorar. A gente tá caindo muito em instante, os tackles não estão sendo constantes. O Onoeno foi bem melhor quando ele entrou de tackle. O Wynn tá perdendo muitos duelos individuais que eu não tô entendendo, porque ele é um jogador ele tá perdendo justamente onde era a força dele, que era você se reequilibrar, manter o balanço, acompanhar o quadril. Sempre foi o ponto forte dele, tinha um jogo de mão, apesar de não ter os braços muito longos, ele tem um jogo de mão muito bom onde ele tá perdendo. Os problemas dele não são os problemas que as pessoas falaram que ele ia ter jogando de teco na NFL, porque ele tem braços curtos. O problema dele tá longe disso, ele não tá conseguindo manter o equilíbrio, manter o centro de gravidade dele quando ele tá tomando bull rush. O problema dele maior dele tá sendo bull rush. Então a gente tem que buscar uma solução pra qualidade do jogo do Wynn, é trazer o Trent Antonio Brown de volta e buscar estabelecer uma identidade no, na proteção de passe dessa forma. Porque do jeito que tá, o L tá de fato muito mal.
É, vamos passar pra defesa então, Bruno.
Eu falo do Mac Jones, né? Falar rapidamente do Mac Jones.
Ah, boa, verdade, verdade. A gente não falou dele, mas a gente falou muito no início do que ele fez, é verdade, mas...
O Mac Jones fez um bom jogo, ele foi decidido, ele foi direto. Eu acho que as pessoas têm que entender um pouco mais a relação da segurança e da quantidade de passes completos seguidos. Baseado no play calling do McDaniels, correndo bastante a bola, usando screen, desacelerando defesa pra criar espaço pro Mac Jones. Isso é importantíssimo, isso a maioria das pessoas não vê. Claro, a gente tem também aí... Eu vi muita gente falando, ah, a gente precisa de algum wide 1 pra esticar o campo. Eu também acho que o Patriots beneficiaria de ter um wide 1, um cara verdadeiramente dominante. Eu não acho que a gente vai adicionar esse nome esse ano. Eu acho que isso vai ser uma questão pra próxima temporada, né? Não acho que a gente vai trocar por ninguém. Gostaria, mas não acho que a gente vai trocar por ninguém. Aí a gente falou, não, a gente tem o Aguilar corre muito. Falta o McDaniels chamar. Galera, vocês têm que entender a diferença de jogada, o que aconteceu na jogada e play calling. Porque não dá pra dizer, tipo assim, ah, o McDaniels tem que chamar. Cara, pega o All-22 do jogo. Se você tem o Game Pass, vê o All-22, tá? Vê lá o vídeo, todas as rotas acontecendo em campo. E vocês vão ver que o Patriots, de fato, ataca o fundo do campo. E seja por decisão da defesa em tomar a rota e marcar a rota, ou seja por decisão do Mac Jones de achar alguém mais livre e mover a bola, o Patriots não tá tomando esses tiros no fundo. Mas as jogadas estão sendo chamadas. Você não pode ver o Mac Jones passar 3 bolas curtas e falar, caralho, o Mac Jones só chama, McDaniels só chama passe curto. Porque o que você passa e o que você chama são coisas diferentes. Você chama uma série de possibilidades pro QB, uma progressão de leituras pro QB, algo que ele vai entender a rotação da defesa e tomar uma decisão. O que o QB passou não foi o que o coordenador mandou ele passar. Ele passou uma jogada pra ele e dentro dessa jogada você vai ter 3, 4, 5 rotas pra você escolher, pra você tomar uma decisão, seja qual seja o modelo daquela jogada. Progressão, pré-snap, tomada de decisão, qual, o que quer que seja, tá? Então, assim, eu gostei do jogo do Mac Jones. A gente teve aí o primeiro TD de mais de 35 jardas da temporada, né? Foram 75 jardas ali de scrimmage. A gente viu o Mac Jones ousado, o Mac Jones é muito preciso, muito preciso. Ele é incrível. Eu acho que a gente acertou muito no rookie que a gente escolheu. Eu acho que o Mac Jones tá jogando muito bem, ainda tem muito espaço pra desenvolvimento, mas eu acho também que a gente tem que dar uma olhada e entender também o Mac Jones não é perfeito, que ainda tem coisas pra se aprimorarem no jogo dele e que nem sempre as decisões onde vocês criticam a chamada do McDaniels, a culpa do McDaniels. Tem muito da tomada de decisão dele dentro de campo.
É, eu acho que sim, Bruno, também acho que pra ficar claro, quem não tem noção de play design ou chamada ofensiva mesmo, eu diria que não tem uma porcentagem certa, mas pelo menos aí uns 40% das jogadas, você tem alguma rota atacando o fundo, não necessariamente por atacar o fundo porque você vai lançar nela, mas porque você precisa espaçar o campo pra abrir alguma outra rota, por exemplo. Enfim, não são tantos os conceitos assim onde você não tem nenhuma rota atacando o fundo, e eu não digo atacar o fundo com gol, enfim, que seja. O ponto é o que você falou, a jogada às vezes tá lá, mas não tem como culpar o McDaniels de uma execução onde o cara às vezes foi pra uma outra rota que também tava livre e que deu um resultado positivo na jogada. Esse é meu ponto também, o ponto principal da volta que eu dei é pra falar isso. Não vejo como uma baita crítica, eu acho que os passes vão acontecer, como aconteceu com o Kendrick Bourne. Ele teve o shot, ele atirou e tava lá, pô, deu TD. Talvez se o safety tivesse jogado certo, não seria TD, seria um tackle ali onde ele ganharia a bola, mas foi um passe aqui de 30 jardas que a bola viajou, não sei, sei lá, não sei quanto a bola viajou antes até o Bourne chegar, mas foi um considerado passe longo, então pronto. Então assim, os shots vão aparecer e eu acho que naturalmente a gente vai acabar executando mesmo. Não tem muito mistério não pra criticar, inclusive criticar o McDaniels, que não faz sentido, né, ao meu ver. Dito isso, vamos passar pra defesa, cara. Você falou que tava com a estatística da secundária aí, tava mais completa que a minha. Se tiver, já pode mandar bala da secundária e depois a gente traz pro front seven.
Vamos lá. Jalen Mills, 6 de 8 pra 82 jardas e 2 TDs. Jonathan Jones, 5 de 7 pra 73. Jace Jackson, 5 de 9. 67 jardas e 4 passes defletados. Devin McCourty, 3 de 5 para 60, um passe defletado. Jawan Bentley, 4 de 4 para 42. Donta Hightower, 4 de 4 para 40. Kyle Duggar, 4 de 4 para 33. Matthew Don, 2 de 2 para 31. Justin Bethel, 1 de 2 para 11. Josh Uche, 1 de 1 para 4. Kyle Van Noy, 1 de 1 para 2. E Adrian Phillips, 0 de 1. Foi um jogo que, assim, por mais que você tenha números altos na secundária tomando, a gente não pode botar a culpa na secundária. Definitivamente não. A gente não conseguiu levar pressão ao Dak Prescott na maior parte do tempo. Então já vou relacionar logo aqui com a estatística de pressão, tá, Marcelo? Matthew Don teve 2 hits e 4 hurries, foi o ponto alto aí da nossa pressão, trouxe 6 pressões ao QB adversário. Christian Barmore, 1 hit, 2 hurries. Kyle Van Noy com 3 hurries. Hightower com 1 hit, 1 hurry. Jawan Bentley com 1 hurry. Josh Uche com 1 hurry. Kyle Duggar com 1 hurry. Teve poucas pressões porque a OL de Dallas jogou muita bola. muita bola. O único cara que conseguiu consistentemente quebrar essa barreira foi o Judon, né?
O Judon. O Wise também, cara. O Wise... É porque o Wise teve falta ali, né, cara? Teve algumas faltas nele. É, e não tô falando não marcadas, não, mas teve algumas faltas ali.
Eu achei que o Wise teve pressões nesse jogo. Eu acho que isso aqui tá errado.
Não, é isso que eu tô falando. Eu achei inconsistente esse número aí. Que tá,
mas a verdade é que, assim, a Olha de Dallas é muito boa. Eu acho que o Patriots podia ter tido, em questão de personnel, ele podia ter trabalhado com alguns personagens mais leves. Quando eu falo mais leves, eu não tô falando de trazer mais DBs pro campo, eu tô falando de jogar mais com Bentley e Collins em alguns momentos, né? Pra você ser um pouco mais imprevisível. É, não muitos snaps, né? Eu acho que ainda. Acho que o Hightower tem que estar ali na maior parte do jogo. É até o que eu quero ver contra o Jets na semana que vem, né? Eu quero ver mais pacotes leves, porque eu acho que o Jets vai tentar tirar proveito disso.
Eu acho a grande questão também, Bruno, até falei com você antes de começar, foi a gente tinha estatisticamente, né, eu até comentei isso, a gente tinha estatisticamente um bom número trazendo pressão com quatro homens. Dada ao bom jogo aéreo que Dallas tem, de ter dois wides bons, que a meu ver, o que o Belichick pensou? Cara, a gente tá conseguindo botar pressão, vamos tentar chamar um pouco mais que o normal de zona, em zona, porque zona é aquilo, é um segundo a mais que o QB vai ter que demorar, a pressão chega e acaba com a jogada. É natural. Só que o Dak, a OL fez um puta trabalho, e o Dak, quando precisou, porque a OL não fez, ele conseguia estender a jogada esse um segundo a mais e queimava as zonas. Foi exatamente o caso, inclusive, daquela dig zona, enfim.
Não tem como a gente condenar a secundária quando a gente não consegue botar pressão, né? Tipo, porque o deck não tava completando passes, tipo, pegou, deu. Ele tava segurando, e a pressão não tava chegando. Tem dias que, simplesmente, a pressão não vai funcionar. E o Dallas também, ele tem personagens bons demais, com Sid Lamb, e Amari Cooper, e Cedric Wilson, e, enfim, gente pra caralho que é boa, que vai se desmarcar. E se você começar a levar também 5, 6 caras toda hora, você vai dar espaço pra esses caras. Então, o Patriots alternou bem pessoal e zona, eu acho que o game plan foi bom, mas a OL de Dallas tava num dia daqueles. É uma OL boa que jogou pra caralho. Então, se a culpa tá em alguém, definitivamente não tá na nossa defesa. No final do jogo, a defesa já tava jogando snap atrás de snap, não saía de campo nunca, e aí não conseguiu parar o Dallas em 2 drives.
É, e aí também criticar o Mills naquela jogada, eu acho que é complicado, porque assim, ele é um cara limitado, e ele tá jogando dentro da sua limitação num alto nível, dentro da sua limitação. Só que você é exigido, cara, numa cover zero, né, uma zero blitz, né, que marque uma cross, porra, do Sid Lamb, é difícil também, cara. Com um rollout ainda do Prescott limpo pra lançar, quando o cara já é limitado, é difícil, cara, é difícil. Desde o início eu falei isso, eu bati nessa tecla, ele é limitado. E ele vem jogando dentro da sua limitação alto nível. Nesse jogo ele teve a estatística péssima e tal, mas é o Mills, cara. A gente tem que entender que ele não é o Stephon Gilmore, porra. Ele não é o outro JC Jackson. Ele foi exposto porque ele é...
Ele jogou contra
um WR1, pô. Mesmo que o Lamb seja o 2 no Dallas, ele é um na NFL.
Ele também jogou contra um wide pica, contra Tampa Bay, não foi ruim, né? Mas o que aconteceu nesse jogo? Contra Tampa Bay, a gente conseguiu levar pressão. Nesse jogo, a gente não levou pressão.
Acho que foi até vendo esse jogo de Tampa que o Belichick pode ter bolado essa ideia. Falou, cara, dá pra gente botar uma zoninha. A gente tá botando pressão, pô. Porque Tampa tem uma das melhores OLs da liga, se você parar pra analisar, né? Acho que foi com essa ideia, mas acabou não dando certo. E é o que você falou também. No final do jogo, acabou que a defesa tava cansada, né, cara? Por também alguns momentos, como a gente já falou, seja de conservadorismo, ou seja de um erro numa execução, o Peito não conseguiu ficar em campo. Não é nem que não ficou em campo tanto tempo, mas não ficou em campo quanto mais precisou. E a estatística do tempo também tá grande de diferença. Dallas teve uma posse muito maior.
Não, e também teve a parada que Front 7 fez um bom jogo do ponto de vista de limitou o jogo, o poderoso jogo corrido de Dallas. Foi a 3.9 por carregada.
Tinha o punch back brabo, né?
O EPA do jogo corrido de Dallas foi de menos 0.37, né? Então, assim, o EPA é Expected Points Average, né? Quanto aquela jogada em média adiciona de chance de pontos no jogo. E foi, o jogo corrido de Dallas foi menos 0.37. Então, o Peyton tirou muito o jogo corrido de Dallas, né? Em especial, os destaques do Patriots nisso foram Wise com 4 stops, Duggar com 3 e Jawan Bentley com 3, né? Bentley e Wise, que eram jogadores extremamente questionados no ano passado, que vem fazendo uma excelente temporada. Excelente temporada.
A execução da interceptação do Duggar é perfeita, cara. Eu acho que até o Lazar que coloca o vídeo, mas é lindo de ver. Que ele leva a pessoal dele até o cara, até o outro marcador, e volta certinho pra poder... Com a boa jogada do Betel, que queimou minha língua naquele lance contra o Cedric Wilson, mas queimou minha língua, que bom. Aconteceu, acho que foi a primeira interceptação do Duggar, não foi? Não sei se ele tinha tido antes.
Não, e você vê como ele é dinâmico retornando, né?
Cara, eu ia ficar puto, eu falei pra ele, por que não ajoelhou, cara?
Seu filho da puta, Eu gritando aqui, mas, porra, mas deu certo, né?
Com essa ideia aí do Gunner, o Gunner não tem contrato pro ano que vem, a princípio que eu saiba, e, enfim, não estamos usando ele. Agora até usamos, mas pra retornar. Eu tentaria botar o Gunner pra retornar, moleque. De kickoff que eu tô falando, tá? Porque ele, cara, não tinha uma puta lane ali. Quando ele começou a correr, eu tava puto porque eu cheguei a retaclear na linha de 15. Falei, por que tu não ajoelhou, porra? Foi embora, cara. Foi embora. E assim, se quebra aquele teco era TD, tá? Porque já tinha bloqueio ali, podia até alguém vir por trás, mas enfim. É dinâmico mesmo, cara. Aí me senti vendo o juiz do college dele mesmo. Voltou a correr ali.
Pra mim, o Dugger é o grande destaque do jogo.
É o grande destaque, cara. O Dugger, o Judon, né? Eu acho que o Judon não dá pra... Porque o Judon, sabe qual é o problema? O Judon já tá fazendo isso tão bem a temporada toda que aí, num jogo que perde ou que não fica evidente, a gente fala, porra, ah, o Judon não foi o Judon. Mas caralho, o Judon com menos 0-1 assim, que o Judon é, já é foda, tá ligado?
Eu tô dizendo que o Judon jogou mal. Pelo amor de Deus, eu acho que o Dugger jogou melhor. Eu acho que o Dugger foi o melhor jogador do...
Você não tava no último podcast, mas eu bati na tecla disso do Dugger, cara. Eu falei, cara, a partir do momento que o Dugger melhorar pra mim, a marcação dele e pessoal, tá? Quando ele tiver em off, ele tem que entender que ele toda vez que o recebedor, o Tyrande atacar o quadril dele, ele deixar pra virar o quadril e tomar a speed cut do recebedor, ele vai tomar todas. Mesmo se o cara for mais lento que ele. Mas a partir do momento que ele consertar isso, abaixar mais o quadril, segurar o máximo possível, né? Ter a paciência de segurar quando o recebedor tá atacando o quadril dele, enfim. Acho que ele vai melhorar o jogo dele em todas as fases. Porque ele já tá marcando o pessoal melhor quando ele tá podendo mais pro contato, não tá em off completamente. Quando ele tá em box, eu me arrisco a dizer que ele é perfeito. Por exemplo, quando ele tá no box, né? Quando tá rodando o box, ele é perfeito. Ele é um linebacker, é um safety que é um linebacker. E chega na jogada muito rápido, tacleia muito bem, enfim. Eu acho que é um puta destaque. Eu acho que esse moleque vai ser muito bom ainda na liga. Assim, eu acho que ele não chegou a arranhar o potencial que ele tem pra arranhar, sabe? Mesmo já estando mostrando muito. Mas eu acho que é isso, cara. A gente falou da defesa, falou do ataque. Novamente, um punch bloqueado, passando pro special team, algo que tem acontecido. E tiveram erros também. A gente não falou isso no ataque, mas eu acho que dá pra se enquadrar agora em erros evitáveis, né? Sim, erros evitáveis. Que eu vi a galera que reclamou no chat quando tava online, o pessoal aí lembra, acho que foi a Ju que falou. Mas enfim, o Harry não tava conseguindo alinhar, não sabia que o motion era dele, Gunner fazendo um false start, o punch bloqueado. Isso são erros também que no final das contas, no final da ponta, põe na ponta do lápis, eles te custam um jogo. E talvez tenha um custado até esse, a gente não sabe, entendeu? Porque a gente perde um timeout por uma bobeira. Toma um false start ali. Aí você toma uma decisão conservadora pra pantear a bola, não tem problema. E, porra, o time continua na red zone, como se você tivesse tentado uma quadra descida, porque foi um punch bloqueado. Então são decisões também que te minam. Isso tem acontecido. E a gente sempre foi... Isso nada tem a ver com o elenco, com o personnel, porque a gente sempre foi um time que é muito disciplinado nesse sentido, né? Seja por execução de jogadas simples, seja por não fazer faltas.
Os special teams estão tendo muito mais erro do que de costume, né?
Exato. E é o que eu te falei, a gente não vai falar, a gente perdeu por isso. Mas no final do seu botar na ponta do lápis, a gente não sabe, isso atrapalhou.
É engraçado, né? Porque assim, tudo que eu escuto falar do Cam Accord, o coordenador de defesa do Patriots, é muito bom. Eu só escuto falar muito bem dele, de pessoas falando aí ao redor da liga, e inclusive de gente, assim, não conheço nenhum coach que tenha trabalhado com ele, mas eu trabalhei com pessoas que trabalharam com pessoas que trabalharam com o Cam Accord. E me falam muito, muito bem dele. Ele é um cara extremamente detalhista, um cara extremamente cuidadoso com o detalhe da jogada, com cada procedimento, as coisas acontecerem da forma certa. E o Peixe tá tendo muito erro no special team.
Eu confesso que eu não tenho a expertise pra... E nem peguei pra ver os lances que foram bloqueados pra saber se é algum erro de alguma chamada muito boa do adversário conjugada com um erro seu, ou se foi um erro de execução de alguém. Porque às vezes também, irmão, cara, se tu errar o bloqueio ali no special team, complicado também, né? Tipo assim, por mais que a execução esteja... Por mais que a chamada tenha sido boa pro que o special team do adversário tava propondo, fazer o quê? Se o maluco não executou o bloqueio, não pegou quem tinha que pegar, é complicado também, fica difícil. Complicado a gente saber também de onde vem o erro, eu não jogo ele, mas ele se responsabilizou como ele tem que fazer de costume, falou que o erro tá nele, e eu espero que isso melhore, porque eu acho que isso também te mina, como eu falei em todas as partidas, e no ataque também, essa execução de faltas, assim, tá acontecendo de maneira que tá atrasando o ataque, sabe? Seja o false start, seja você ser obrigado a queimar um timeout, isso tudo te prejudica em algum momento do jogo, por coisa boba, é indisciplina ou erro. Ou pior. Pior que, não sei se é pior, mas tão ruim quanto é o erro mental. É o cara que não tá focado no jogo, pô. Ele não sabe que o motion é dele, o outro toma um false start. O cara é erro mental. E esses erros tem que desaparecer ao longo do caminho. Mas acho que é isso, rapaziada. Acho que, Bruno, você tem mais algo pra falar? Senão a gente só faz nosso predict aqui do Jets. E é isso, porque não tem muito o que falar também nesse jogo do Jets. O Jets a gente já sabe, já enfrentou. É um time extremamente limitado. E, porra, tá com risco de CJ Mosley não jogar, que seria uma baita adição pra gente. Eu acho que acho que a gente ganha mais 2,5 de jardas por corrida só se ele não jogar.
Não, eu acho que assim, a única forma que o Patriots tem de se complicar nesse jogo é achar que vai enfrentar a mesma partida que enfrentou na semana 2, 3, não lembro, enfim.
Acho que foi 2.
É. Eu acho que o Jets vai bolar novas formas de atacar o Patriots e o Patriots pegou muito Jets de surpresa jogando um jogo pressão simulada de entrar com 3, entrar com 4... ameaçar blitz e dropar, quando quiser fazer pressão, jogar distante. E o Jets tinha se preparado pra tomar muita pressão, max protection, 3 rotas fundas, deixar o Zach Wilson jogar o jogo que ele sabe. Não foi o que aconteceu, o Patriots dropou, não levou pressão e conseguiu entrar na cabeça dos caras. O Jets vai vir mais preparado, vai vir com mais possibilidades pra fazer no ataque.
E o Zach Wilson tá melhor também, nos últimos jogos.
E o Patriots tem que se atualizar também, né? O Patriots não pode vir com o mesmo game plan, o Patriots tem que buscar outras formas de entrar na cabeça do rookie. Eu acho que o Belichick tem um bom retrospecto contra o QB rookie, né? Então não tem por que a gente ficar tão preocupado. Eu acho que a defesa do Jets também é muito fraca e é a chance pro Mac Jones ter um breakout game, assim, jogar pra caralho. É, na real, o breakout game do Mac Jones foi Tampa Bay, né? Jogou pra caralho contra Tampa Bay.
Não, mas aí se ele tiver um status melhor, o nego vai botar que esse foi o melhor, pô. Tá tudo bem também.
Tem um jogo aí pra voar, enfim. E então...
um jogo pra 3 TDs aí, 4 TDs, vai.
36-12, Peito. 36-12.
Tá. 33-14.
Ah, vai tomar no cu, Marcel.
33-14.
Que moleque ladrão, cara.
Vamos!
Que moleque ladrão. Que moleque ladrão. Vai tomar no cu. Ele botou o mesmo placar que eu. Ele tirou o ponte aqui, botou o ponte ali, filho da puta.
Pô, você falou antes, você se antecipou, irmão. Se você antecipou, a bola pune.
Que filho da puta, cara.
Mas é isso aí, rapaziada. Novamente, a galera que colou com a gente na live e chegou a assistir boa parte, peço desculpas, a minha internet tá ruim hoje. A gente só tá conseguindo fazer isso porque não importa se o Bruno tá me vendo ou não, ele tá me escutando, isso é o que importa, porque a gente tá gravando separadamente.
Eu tô te vendo,
então, É, não, mas eu acho que o meu upload tá travando. Então, assim, se você tá me escutando bem, é o que basta, como a gente tá gravando arquivo separado, foi por isso que deu pra manter o podcast. Peço desculpas que a minha internet não ajudou hoje. São 9h10 da noite, eu vou acabar essa porra aqui, vou ligar pra Claro, pra reclamar, esculhambar os caras que não apresentam serviço decente.
Matou um potencial patrocinador pra gente, Marcelo. Parabéns, cara. Parabéns, seu babaca.
Não quero. Não quero. Viu, Fibra? Alô? Ai, aí, ó. Uma porta se fecha, mas duas, mas outra se abre, amigo.
Se a Claro quiser patrocinar a gente, a condição for mandar o Marcelo embora, a gente manda, não tem problema. Mas bota uma internet pica aqui em casa antes.
Ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir, pô. Ela é incompetente, rapaz. Mas é isso aí, rapaziada. É, como hoje não tem live, então vocês provavelmente estão escutando a gente pelo seu agregador. Se ele permite aí uma avaliação, deixa aquela avaliação pra gente. Novamente, peço desculpas pelo ocorrido de ter tido que fechar a live. Bruno, seus recadinhos finais, despeça-se.
Galera, não deixa de seguir a gente nas redes sociais, em @DrewJobPodcast, no Twitter e no Instagram. Me seguir no @CoachBaranda e seguir o Marcelo no @Marcelo_Aragão1. Dá aquela força pro nosso patrocinador em fanática snation.com.br. Qualquer coisa do seu time, da NFL, da NBA, camisa, camiseta, caneca, fanática snation.com.br. Usa o cupom DrewJobs, tem 10% de desconto no site inteiro. Não deixa também de entrar no nosso grupo de WhatsApp, se você não faz parte ainda. Entra na nossa bio do Twitter ou do Instagram e tá lá o link pra você fazer parte do grupo. E é claro, a gente tá sempre gravando o programa toda quarta-feira às 8 da noite na Twitch, em twitch.tv/DoYourJobTV. Chega junto, se possível, dá o teu sub pra pingar um dinheirinho pra gente, pingar um cascalho aqui, e a gente vai investir esse dinheiro todo em fornecer um produto melhor, em pagar uma internet decente pro Marcelo, entendeu? Em botar aqui uma câmera melhor pra mim, um microfone na moral, né? Que a gente vai melhorando aí pouco a pouco com a ajuda de vocês, beleza? Semana que vem tamo junto de novo, na próxima quarta-feira. Fica aquele abraço aí pra vocês e até a próxima, galera.
Valeu, rapaziada, um abraço e até a próxima.